Bom, temos prazer em receber a vereadora por Cocal do Sul, a vereadora Glícia Panhan, está conosco. Tudo bem, vereadora? Bom dia, prazer em revê-la.
Bom dia, Joel. Prazer rever você também e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, à disposição de todos os seus ouvintes aí, tanto de Cocal do Sul como região.
Muito bom, bom recebê-la aqui. Vereadora, estamos entrando no setembro amarelo, né, prevenção de suicídio do Brasil. Eu percebi que a senhora fez uma fala também na última sessão, e esse é um tema que a senhora fala também com muita propriedade, pela identificação que tem na área da saúde. E, não, é diferente, importante em todos os lugares. Um tema que a senhora já trouxe para a Câmara também, não, vereadora?
Sim, não somente eu, o vereador Chicão, que é um vereador que também gosta de abordar esses temas. Uhum. Que são relacionados à saúde, né? Mas não seria diferente, né, Joel? Eu, como sendo profissional da área da saúde há muitos anos, e que a qual a saúde sempre foi e sempre será minha principal luta, uhum, e bandeira, independente de política, né? Estamos no mês de setembro e é natural a gente falar um pouquinho desse tema, até porque, Joel, o setembro amarelo, ele não é muito falado por conta da delicadeza que envolve a situação. Uhum. Né? Há uns 5, 6 anos para cá é que a gente observa que a mídia e o próprio, né, o contexto todo estão dando mais ênfase a esse tema, a se falar um pouquinho mais do assunto. Uhum. Mas tem que ter todo um cuidado realmente, claro, quando a gente fala desse tema, né, que é o mês então de conscientização e prevenção ao suicídio.
Uhum. Né? Inclusive, desculpa lhe interromper, vou aproveitar esse gancho, até porque nós recebemos ao longo da semana algumas manifestações. Poxa, vocês não divulgaram alguns casos. E claro que as pessoas, a maioria não sabe, acho que também não tem obrigação de saber. Dentro do jornalismo, casos de suicídio, não é de bom tom, e eu diria que não é necessário, seja no rádio, na televisão, trazer detalhes de como aconteceu, a idade. Então, por isso, nós tivemos casos, e aí, citando isso, de alguma maneira, já estou falando. Mas, por que vocês não divulgaram? Não divulga, nem nós, nem ninguém. Isso pode ser em Cocal, em Criciúma, em qualquer lugar. Não se traz detalhes de casos de suicídio, por exemplo, no rádio, na televisão. Detalhes que eu digo assim, a forma que aconteceu e tal, né? Então, por isso, até já aproveitei o gancho da vereadora, falar, claro que é importante falar e entrar com muita força no assunto. Mas as ocorrências não é como um acidente de trânsito, como esses outros detalhes. Por isso que a gente não, nós e o rádio, e quem o faz de maneira irresponsável, que chega a divulgar detalhes ou abrir foto ou coisa parecida, isso não deve ser feito, é uma regra dentro do jornalismo. Por isso que eu aproveitei esse gancho, vereador.
Ótimo, perfeita a sua colocação. A gente fala um pouquinho de números no sentido de alertar,
claro.
E porque assim, Joel, bem como você falou, pouco se fala e realmente detalhes não são necessários.
Isso.
Né? Mas em nível de Brasil, é assustador quando a gente vê números. Né? Então, aí tem canais que colocam 38 por dia, 38 casos por dia. No Brasil tem canais que já divulgam 42 por dia. Então está oscilando aí uma média de 40 casos de suicídio por dia no Brasil. Fora as internações por tentativas, porque a gente sabe que muitas vezes algumas tentativas acabam acontecendo. Né? E isso, por que eu falo isso? Porque essas tentativas sem sucesso, vamos dizer assim, também necessita o profissional de saúde acolher e atender, e isso também cai na conta do SUS, vamos dizer assim, situações que podiam ser evitadas. Por isso que se deve falar do Setembro Amarelo com o tom de orientar as pessoas a procurar ajuda. E que ajuda é essa, né? Como procurar ajuda e em que situações eu devo realmente me preocupar? Então, o setembro traz essa reflexão do quanto é importante um cuidar do outro. Porque a nossa sociedade, ela vai perdendo isso, né? É muita crítica, é muito questões da sociedade, enfim, financeiras, pressão financeira, tudo isso que envolve a nossa comunidade, a nossa sociedade, as pessoas acabam esquecendo de olhar para o lado, olhar para o seu colega de trabalho, olhar para a sua família, e perceber, às vezes, que algo não está bem. Aquela pessoa realmente não está bem, né? Todo mundo passa, né, Joel? Todo claro. Mundo passa por momentos difíceis.
Isso é normal, né?
Uns mais, outros menos. Agora, como você encara isso, né? Então, você tem que ter um preparo. E a gente percebe que depois da pandemia, a questão saúde mental, ela aflorou muito nas pessoas. Uhum. Porque tiveram que mudar seus hábitos, suas rotinas. E isso afeta. Então, olhar para a saúde mental, para a saúde psicológica, é necessário. E aí a gente perceber algumas alterações em quem está no nosso lado todo dia.
Uhum.
E perguntar, oi, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? E aí se a pessoa não quer se abrir naquele momento, a gente respeita, mas depois pergunta de novo. Uhum. Quem sabe em algum momento ela vai falar. E é essa reflexão que eu queria trazer para você, para os nossos, para os seus ouvintes, enfim, uhum. em especial os de Cocal do Sul, região, todos, né? Vamos cuidar mais uns dos outros.
Uhum. O SUS tem uma rede para uhum. Auxiliar e amparar essa situação, não, vereadora?
Sim, tem. Profissionais no âmbito da saúde mental existe no SUS. Uhum. Suficiente, Joel? Não.
Não.
Não é suficiente porque a demanda é crescente. Né? Uhum. O principal serviço hoje que a gente tem dentro do SUS é o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Lá tem uma equipe preparada, multiprofissional, né, vários ali, que acolhem porta aberta demandas de tentativas ou de casos, né, dentro da saúde mental. Tem que ter um olhar diferente para esse público, principalmente os que já têm uma depressão instalada ou algum transtorno. Bipolaridade ou outros transtornos dentro do âmbito da saúde mental. Uhum. Mas, fora isso, os postos de saúde, falando de uma forma geral, que é a nossa unidade básica de saúde, também acolhe. Mas a gente sabe o quão grande é a demanda de um posto de saúde e quão diferenciada ela é. Chega uhum. de tudo, né? Vai um simples curativo, uma simples ou um procedimento básico, até situações mais... graves mesmo, e na saúde mental também. O CAPS é o serviço indicado, vamos dizer assim, para uhum. acolher essa demanda da questão da ideação suicida nesse sentido.
Vereadora, de novo, né, trazendo a situação para a questão local, quando se registra por tentativas, por exemplo, já é algo muito preocupante, né? E quando tem fato, infelizmente, confirmado, eu imagino que a preocupação é ainda maior. No caso Cocal do Sul, como Uruçanga, enfim, que tem uma linha muito parecida de harmonia, né, de dia a dia, mas quando tem registro, parece que é um motivo ainda mais para preocupação, né?
As pessoas ficam bem impactadas assim, claro, né, claro. Com a questão, não conseguem acreditar. E muitos se perguntam, mas por quê? Né? Uhum. Por que que fulano fez isso? Nossa, ele era... parecia tão bem.
É verdade. Né?
Tinha um carro bom, tinha um emprego bom, uma família. As pessoas realmente... Muita gente, né, não consegue encontrar uma resposta para isso. Uhum. Então, isso impacta mesmo a vida, principalmente as nossas cidades que são pequenas, onde a gente conhece todo mundo. Né, e isso impacta e chama muita atenção, Joel.
Por isso que esse trabalho do CAPS, enfim, de outras situações, precisa ser, de fato, um trabalho se aproximando ali da excelência, porque é uma questão de muita sensibilidade.
E isso,
né?
É contínuo, né? Uhum. A gente está em setembro trazendo o tema, como outubro vamos trazer outro tema, enfim, a saúde uhum. e trabalho, essas cores, como forma de chamar a atenção, né, das pessoas, mas o cuidado com a saúde mental é diário e é o ano inteiro, né?
Uhum.
Então, procure ajuda, sim. Existe o CVV, que é um canal por telefone, né, que uhum. é o 188, que é importante a gente divulgar também. Ele funciona 24 horas, gratuito, onde são voluntários que ofertam palavras de apoio e palavras e caminhos, talvez, para essa pessoa que está em sofrimento.
Uhum.
Então, é importante divulgar também. Ligar 188 ou procurar na sua cidade o serviço que tem condições de acolher essas necessidades.
Uhum. E claro que esses, não só lembretes, mas essas manifestações na Câmara, como a senhora fez, o próprio vereador Chicão também, até para ganhar cada vez mais peso, repercussão, na medida em que não pode passar. Claro que o mês de setembro tem a bandeira toda, mas é um assunto diário para se discutir, né?
É um assunto diário, como eu falei, a saúde que tem que estar sempre em primeiro lugar.
Uhum.
Sem saúde a gente não consegue avançar, né? nem profissionalmente, nem enfim. Então... A gente tem procurado, dentro da Câmara de Vereadores, uhum. e aí, como você falou, o vereador Chicão também carrega bastante essa uhum. questão, está sempre lembrando de algo importante. Claro. Né? Então, a gente passou outros meses já e agora no setembro, esse olhar, então, para o interior, para a questão da mente, do psicológico, de procurar ajuda, de conversar sobre assunto, né? De estar atento a sintomas importantes, né? Dificuldade de dormir, não era assim, agora está. Perdeu o interesse pelas coisas que gostava, né? Ou a desmotivação em si, a perda de peso, às vezes, né? E é importante salientar, Joel, que tem muita relação com o uso de álcool e drogas. Porque as pessoas, às vezes, buscam o refúgio usando substâncias porque elas trazem uma felicidade momentânea. Então, parece que aquela dor no psicológico, né, a dor interior que ela sentia com o uso da substância, ela vai embora momentaneamente. E aí depois cessa o efeito, né, aí vem a tristeza novamente. Então, tem que trabalhar muita coisa. Claro. Falei isso porque prevenção do uso excessivo de álcool e prevenção de drogas está nesse contexto do Setembro Amarelo também.
Setembro Amarelo é assunto demais, de importante, né, que a gente trata aqui também, com a vereadora Glícia Panhante Cocal do Sul. Vereadora, importante, né, o recado. Aproveitando a sua presença aqui, eu acho que a última vez que nós conversamos, acho que era início ainda do trabalho do Legislativo do ano, né? Já se passaram alguns meses, estamos entrando no mês de setembro. Tenho percebido que a senhora, de fato, carrega muito a questão da saúde, né? Pela essa identidade. Como é que estão esses trabalhos? Resumidamente, como foram esses meses até aqui, até a chegada de setembro na Câmara?
É uma pergunta que traz uma reflexão para a gente, né? É a primeira vez que eu estou como vereadora, é a primeira vez que entrei nesse jogo, vamos dizer assim. Porque é um jogo. E eu não sei se eu vou continuar isso aqui nesse jogo muito tempo. Porque a política, ela traz também um peso para a vida da gente, um peso no sentido de tantas demandas que a população nos traz e que a gente, enquanto vereador, não consegue resolver tudo. A gente acaba sendo a voz do povo, tem o papel legislador e fiscalizador, mas a gente é a voz do povo. Então, as pessoas às vezes nos trazem um problema, uma situação. Ah, vereador tem que resolver, tem que resolver. Aí eu fico pensando, como é que eu vou resolver, né? Então, a gente usa o quê como ferramenta? A voz, o documento, pedido de informação, indicação de melhoria. A gente usa as ferramentas que a gente tem para tentar ajudar o cidadão a resolver a situação que está incomodando ele. Vamos dizer assim. E é muito difícil isso, porque hoje o papel que eu ocupo dentro da Câmara de Vereadores de Cocal do Sul é, digamos, sou oposição ao governo. Isso. Né? Oposição ao governo. Aí algumas pessoas me perguntam, algumas pessoas comentam assim, Glícia, não adianta, tu não vai conseguir fazer nada. E aí eu fico pensando, será, né, que eu não vou conseguir fazer nada? Mas eu tenho uma coisa a meu favor. Eu tenho o meu conhecimento e eu tenho a minha voz. Então talvez eu não consiga concretizar meus projetos, minhas ideias de melhoria. Mas eu vou estar sempre falando. Porque eu acho que a própria população, a própria sociedade acaba ajudando a gente a pressionar. Quando a ideia é boa, quando realmente o projeto é bom. Né? Eu percebo que ao longo desses 8 meses, 9, né? Estamos entrando no 9º mês, eu percebo que assim, eu já fiz muitas indicações de melhorias, Joel. Pouquíssimas foram realmente concretizadas. E a gente aguarda. Óbvio, primeiro ano, né? Sim. Primeiro ano de gestão, a gente entende que tem todas as limitações de um governo, orçamentárias, de equipe, a arrumar. Né, do jeito que cada prefeito que entra acaba montando sua equipe, arrumando as coisas do seu jeito, e a gente entende isso. Né? Então, a gente não pode sair batendo, e tem que ter bom senso, vamos dizer assim. Às vezes eu digo lá na Câmara que o bom senso já morreu, mas a gente tem que ressuscitar ele, porque a própria população, às vezes, não tem o bom senso. Né? Eu digo isso sempre quando a gente usa o tema lá em Cocal, na questão do lixo. De jogar os lixos em terrenos, enfim, locais que não são adequados. É conduta da população. E isso é falta de bom senso. Né? Então, é isso. Assim, é um papel difícil, não é fácil. As pessoas criticam muito o vereador. Sim, somos funcionários do povo, mas acham, eles têm a ideia de que o vereador tem que resolver as coisas. E aí isso me incomoda às vezes, porque aí a gente vai dormir pensando em tanta coisa, e se de que forma eu vou ajudar o fulano a resolver a situação. Mas a gente vai indo, conversando com os responsáveis, com os setores responsáveis, e tentando resolver. É isso. Mas é difícil, viu, Joel?
Ainda mais na área da saúde, que eu imagino que a senhora é procurada até pela imagem da saúde, né?
Exatamente. Eles querem que a gente resolva a cirurgia que ainda não saiu, né? E a gente tenta explicar como que funciona. Mas tu não é vereadora? Tu tem que resolver. Então, a gente escuta muito isso, né? Mas vamos sempre conversando e tentando ajudar a população da melhor forma, né? Com informação. Realmente, a área da saúde ela é muito sensível, né? Muito sensível a críticas. Então, por mais que tu oferte o que tu pode, nunca vai estar bom. Né? Nunca vai estar bom. Então, é bem, bem complicada essa questão do entendimento da população do papel do vereador. Eu acho esse um principal desafio para a gente que está lá.
Ontem teve encontro do MDB, né?
Sim, ontem à noite tivemos a reunião mensal. Né, da executiva do partido. E todos os meses, né, nos reunimos com o intuito de fortalecer também. Temos 3 vereadores, né, eleitos pelo MDB em Cocal do Sul. E a gente também conta sempre com o apoio das pessoas do partido para nos auxiliar nesse sentido dos trabalhos na Câmara também. E como fortalecer o partido também no município. Inclusive, Joel, aproveitando a oportunidade que você falou da reunião, eu quero fazer um convite aos sul-cocalenses que se identificam com o Movimento Democrático Brasileiro, né, o MDB, que vamos ter um encontro de prestação de contas no dia 15/9, agora, né, numa segunda-feira. Vai ser na Associação do Bairro Boa Vista, em Cocal do Sul, às 19h15. Onde um encontro aberto à população, teremos a prestação de contas dos vereadores, então a gente vai poder estar falando um pouquinho mais para a população o que os 3 vereadores do partido estão desenvolvendo de trabalhos. E também vamos estar falando um pouquinho das ações da Copercocal, que está fazendo um trabalho muito bacana de divulgação também de prestação de contas nas comunidades, e também uma avaliação do cenário aí do Estado e nacional, porque estamos entrando, né, no caminho para as próximas eleições também a nível de Estado e Brasil, e a gente precisa entender todo esse contexto. Então, deixo esse convite também a todos que estão nos ouvindo para participar com a gente no dia 15 de setembro, lá na Associação do Bairro Boa Vista, às 19h15.
É aberto?
Aberto a todos que se identificarem com a nossa bandeira, né, com o partido, enfim, com o MDB.
A gente falou de saúde, vereador, a Câmara aprovou, né, aliás, um valor super considerável de emendas impositivas agora, recentemente, também, para a saúde.
Isso,
né?
Na última terça, na última sessão, nós aprovamos todas as emendas impositivas, né, a qual o vereador tem essa oportunidade de disponibilizar o valor a qual a entidades, enfim, que solicitam, né? As entidades nos solicitam esse apoio financeiro, né? E Cocal do Sul, a metade do valor vai para a saúde. Então, cada vereador tem em torno de 164 mil, aonde a metade, 86, já é destinado às ações da Secretaria de Saúde para custeio, né? Exames, consultas, pronto atendimento 24 horas e tal. E a outra metade o vereador destina às instituições, entidades, associações, enfim, que ele achar importante, que precisam de aporte financeiro aí. E essas são as emendas para 2026, né? Isso, a gente aprovou agora. A sessão teve essa pauta única, né? Porque é extensa, né? São bastante indicações. E o Poder Executivo, então, esperamos, né, que repasse esse valor às entidades em 2026.
Muito bem. Vereadora, muito obrigado pela presença aqui. Bom revê-la e trazer também informações importantes do Cocal do Sul, da própria Câmara de Vereadores, do MDB, sul-cocalense também. Muito obrigado, Glícia, pela presença.
Imagina. Obrigada a você, Joel. Estou sempre à disposição. do seu programa, que tem muita audiência lá em Cocal do Sul, né? E você é um cara espetacular aí, ó, dentro da política, dentro do esporte, né? A gente é seu fã também, assim. Eu sempre gosto de enaltecer o teu trabalho também aqui. É muito importante. Muito obrigada e estou à disposição. Um grande abraço. Muito
obrigado. Vereadora Glícia Panhã, do MDB, Cocal do Sul, conosco, trazendo também informações importantes da Câmara e de Cocal do Sul também.